Nutrição Integrativa, com Felipe Stadnitsky.
Felipe Stadnitsky, que é nutricionista, portanto, conversa conosco. Nesta primeira participação do ano no quadro Nutrição Integrativa. Felipe, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, podendo falar sobre essa nutrição maravilhosa, que tanto pode fazer por nós, né, pela nossa saúde. E até comentávamos um pouco antes de falar, né, mais de um ano falando sobre nutrição integrativa, vários participantes aí colaborando com esse quadro, que tenho certeza que contribui para muitas pessoas aí no dia a dia.
Quero aproveitar para dizer que esse quadro foi criado pelo Felipe Stadnitsky, com a sugestão dele, Nutrição Integrativa, e hoje nós contamos com 4 nutricionistas que participam, que fazem um rodízio, não é? E fizemos questão que o Felipe abrisse a temporada 2023.
Ah, legal, fico muito feliz. Até porque outros profissionais trazem outras perspectivas, outros pontos de vista, e isso constrói uma alimentação, uma informação muito mais consistente, né, Roberto?
Exatamente. E a Maria de Lourdes Barros, que tem também participado conosco, que é especialista em saúde natural. Está de férias a Maria de Lourdes Barros. Agora, um assunto bem sugestivo, e a gente até nem combinou aqui, Felipe, mas é o momento da gente falar de desintoxicação alimentar. Final de ano, Natal e Ano Novo, não tem jeito, por mais que as pessoas busquem ter um equilíbrio, mas tem a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo, o alimento ele é apetitoso, as pessoas saem um pouquinho. O Ricardo Vargas, que é um dos nutricionistas que participam conosco, ele disse o seguinte, até tem uma frase que eu achei interessante, coma tudo entre o Natal e o Ano Novo, porque é um período muito curto.
Sim,
e depois
perfeito.
Coma pouco, né? Coma muito isso. Nesse período, que é um período curto, e coma pouco depois no restante do ano, né? Não sei se a gente consegue fazer isso também, porque tem outras festas durante o ano. Mas é mais ou menos por aí. Qual a orientação que você tem às pessoas que exageraram? A maioria exagerou,
sim.
Eu confesso que exagerei.
Eu até ouvia o que o Ricardo trouxe, né? Eu até ia mencionar ele enquanto você falava, eu lembrei do que ele falou, eu falei, olha só. E é exatamente isso, porque a gente se apega muito às datas comemorativas e a não comer determinados alimentos por pensar que eles podem ser prejudiciais à nossa saúde. A grande questão é que esse período de Natal e Ano Novo é muito curto. É um período que não vai fazer com que o corpo desenvolva uma síndrome, uma doença, ou que de fato ele ganhe muito peso. Então a doença ela não se instala entre o Natal e o Ano Novo. E o que o Ricardo colocou está perfeitamente colocado. Agora, é claro que o corpo vai responder de alguma forma às comilanças, aos momentos prazerosos, a muitas vezes os excessos. E aí a gente tem que entender que isso é um rebote, é uma forma com o corpo lidar. Muitas pessoas, Roberto, elas comentam que se sentem inchadas nesse momento, algumas percebem um pouco de dores aleatórias pelo corpo, ou até mesmo banheiro, né? Idas ao banheiro, elas mudam muito, tanto para fazer xixi quanto para fazer cocô. Isso porque a gente tende a comer alimentos muito variados, muito diferentes nesses momentos de festividades. E aí, qual que é o passo nesse momento, nessa virada, quando a gente está retornando? Talvez é entender que o corpo precisa de uma desintoxicação, que naturalmente o corpo já faz. E é bom a gente relembrar que naturalmente o corpo já faz uma detoxificação diária, quando dormimos, onde alguns órgãos têm uma função essencial para destoxificar algumas moléculas do nosso corpo. E aí, como nós estamos aqui no dia 2 de janeiro, muitos corpos estão intoxicados pela comilança, pelos excessos do final de ano. E aí, qual é o passo? Bom, talvez é você entender que você comer alimentos que vão auxiliar a desintoxicar pode ser uma ferramenta muito interessante. E aí a gente pode pensar em alimentos antioxidantes, que são muitos, né? Aqueles que têm cores, aqueles que são frescos, muitas vezes orgânicos, eles vão ter muitos agentes antioxidantes que vão auxiliar. Mas qual mais alimentos a gente pode considerar? Olha só, as folhas verdes escuras, as folhas amargas, elas são muito boas porque elas têm componentes que auxiliam muito o fígado a funcionar adequadamente. Então, comer uma porção ali no almoço, talvez uma no jantar, Roberto, já vai ajudar muito. Outro tipo de alimento são alimentos da família das brássicas, que são brócolis, couve-flor, couve-folha, chicória, rabanete, a gente tem também a rúcula, são alimentos que têm um componente que vai auxiliar o fígado a funcionar de maneira mais eficiente. A gente tem também os alimentos que são fontes de glutationa, Roberto. Glutationa é o antioxidante mais potente produzido pelo nosso corpo. Não há nada mais potente do que glutationa. E quais são os alimentos fontes de glutationa? Nós temos o abacate, nós temos a melancia, morango, tomate, laranja, que são alimentos que podem ser consumidos ao longo do dia para auxiliar o corpo a trabalhar. E aí lembre-se, o seu corpo, ele utiliza a matéria-prima que você dá para ele. Qual é a matéria-prima que você vai dar para o seu corpo poder construir a saúde, a vitalidade que você tanto busca? Então entenda a vitalidade como um tijolinho após o outro na construção de um castelo. Você coloca dia após dia. E nessa retomada, a mesma coisa é você entender que a cada dia que você for comendo esses alimentos, inserindo eles no seu dia a dia, aos poucos você vai melhorando. Bom, essencial tomar água, porque a água ela vai aumentar o fluido do corpo e vai auxiliar muito o funcionamento, né, a liberação de toxinas, porque uma das vias é a via urinária e também a via de suor, né, que a gente acaba liberando bastante toxinas através disso. Então, pensando em alimentação, Roberto, seria talvez o básico, né? É comer alguns alimentos que eu mencionei, tomar água, claro, dormir muito bem, porque durante a noite nós desintoxicamos nosso corpo. E se você puder incluir 20 a 30 minutos de qualquer atividade física do teu dia, vai ser muito positivo. E pode ser uma caminhada, pode ser um alongamento, pode ser uma respiração consciente, algo que você faça, que você mexa o seu corpo de maneira consciente. Isso vai ser muito positivo para essa retomada de início de ano, Roberto.
Muito bem. Uma pergunta da Nilza, ela diz o seguinte: os excessos, mesmo que em poucos dias, pode acelerar alguma doença que estava adormecida? Entendeu
muito,
a pergunta
muito
dela aqui?
Boa pergunta. É, entendi perfeitamente. Nilza é o nome dela, né?
É Nilza.
Nilza. Olha só, eu costumo dizer que muitas vezes não existe a pessoa que está doente. Muitas vezes a pessoa é doente. É doente no sentido de que o corpo, ele tem um mecanismo, Roberto, que se chama homeostase. Ele sempre está buscando equilíbrio. Ele sempre busca uma forma de manter o nosso equilíbrio homeostático. Tanto as questões de fluidos, hormonais, bioquímicas, ele sempre procura promover a vida, tudo que ele faça. Só que a gente tem uma atividade ou atividades do nosso dia que pode sobrecarregar o corpo. E aí é como se nós sempre tivéssemos uma chama acesa. E aí, de repente, os excessos, ele pode ser entendido como talvez um galão de gasolina que se joga sobre essa chama e, de repente, pega fogo. Então, os excessos de final de ano, eles podem, sim, pronunciar uma doença ou algum sintoma que estava ali adormecido, sim, por conta dos excessos. Então, ela pode considerar que se agora ela percebeu, né, se a Nilza percebeu algum sintoma que antes não estava presente, ele já estava ali, muitas vezes descansando, e aí os excessos só pronunciou ainda mais.
O que a gente poderia falar também em relação a bebidas? Por exemplo, houve, quem que colocou aqui? O Sebastião, diz que também exagerou na bebida, mas ele não costuma beber muito, mas bebe socialmente. Um exagero nesse período na bebida é mais grave do que um exagero na comida? É a pergunta aqui do ouvinte.
Vamos entender a metabolização do álcool, né? Porque o álcool, ele é uma molécula que nosso corpo não utiliza. Então, ele tem que fazer quebras desse álcool. Então, ele tem que fazer a detoxificação lá no fígado para que o corpo consiga excretar os seus metabólitos. O que acontece é que o álcool, ele gera subprodutos. Então, você tem uma cadeia, vamos lá, para entender, que tem 1 metro de largura. Então, vou criar uma metáfora aqui para o ouvinte entender melhor. Para que nós possamos excretar essa molécula, nós precisamos quebrar ela, talvez em 10 partes de 10. Então, se nós temos 1 metro, 10 partes de 10, e dessas 10 partes, mais 10 partes. Então, quando cria-se metabólitos, eles são, para algumas pessoas, um tanto tóxico. E aí vem aquela questão de dor de cabeça, dor nas juntas, um cansaço extremo, uma fadiga, porque o corpo está tendo que lidar com essa toxicidade muito mais pronunciada. Mas ela é melhor ou pior do que o excesso do alimento? Depende muito da pessoa, Roberto, porque cada um vai agir de maneira diferente a determinados alimentos e a determinadas componentes, né? Por exemplo, o álcool. Então, uma pessoa que tem o hábito de beber o álcool, talvez ela vai sentir um impacto muito menor. Até mesmo aquela pessoa que não tem o hábito, por exemplo, Roberto, de comer trigo, frituras, massas, condimentos, nesse período do ano que muitos pratos vão esses ingredientes, ela acaba tendo lá uma sobrecarga por consumi-los e acaba tendo dificuldade de fazer a sua digestão completa. Então, depende muito. É difícil a gente colocar o que é melhor e o que é pior para a humanidade, porque cada um apresenta uma história e apresenta também uma individualidade bioquímica, metabólica, e isso é importante a gente entender, porque se eu falar que o álcool é pior, então quer dizer que eu posso exagerar na comida e está tudo certo? Não. Então, cada caso é um caso e é preciso se avaliar. Mas a dica que eu posso dar para o ouvinte é que se ele seguir essa ideia de consumir alimentos frescos, coloridos e variados, que eu mencionei, consumir água, né, de maneira adequada, pelo menos aí 2 a 3 litros ao dia, que seria uma média, né, para o ser humano, dormir de maneira adequada, tentar dormir de 6 a 8 horas ao dia, já pode ser ferramentas que vão auxiliar muito a ele se sentir melhor nesse momento do ano.
Tem uma pergunta aqui da ouvinte, a Salete, ela diz o seguinte: não exagerei nesse fim de ano, mas tenho exagerado durante todo o ano e gostaria de iniciar uma dieta diferente. Qual que é a orientação? Ela, na verdade, ela quer perder peso. Ela coloca aqui, o texto é um pouco grande, ela quer perder peso, ela não teve exageros no fim de ano, né? Mas ela está acima do peso e ela quer ter um controle a partir de agora, começando o ano, como a meta. Ela quer iniciar uma dieta para ter uma vida saudável e perder peso. Qual que é a orientação?
É interessante a pontuação dela, porque se a gente for olhar o ser humano, de maneira geral, o que, que você acha que é mais fácil? Você mudar uma crença ou um comportamento? Se você for olhar por esse ponto de vista, se eu falar para você assim hoje, Salete, vamos começar uma dieta? Talvez você vai olhar e falar assim: ah, vamos deixar para semana que vem, né? Estamos aí no dia 2 ainda, eu volto a trabalhar semana que vem, então eu volto com mais força na semana que vem. Então você crê piamente que você vai mudar na semana que vem. Só que quando chega a semana que vem, fica difícil. Porque requer você levar atenção às mudanças que muitas vezes está dentro de uma zona de conforto. E aí, quando ela fala de eu não exagerei durante o final do ano, é muito provável porque esse exagero ele já vem de longa data. E aqui eu não quero dizer que você está exagerando de fato, mas muitas vezes está consumindo alimentos que para o seu corpo não te fazem bem. Porque se você está ganhando peso gradativamente, tem algo disfuncional. O ganho de peso para o corpo é um sinal de alerta. Ele está se protegendo de algo. E esse algo pode ser comportamentos, pode ser crenças, podem ser os alimentos, pode ser o seu estresse ou até mesmo, Roberto, olha só, a sua insatisfação pessoal com o seu trabalho, porque isso gera estresse e o estresse promove o ganho de peso. Então, talvez, pensar em metas para 2023, o que eu sugiro, não só para o ouvinte que fez a pergunta, mas para todos que estão ouvindo e que buscam a perda de peso, é poder olhar para a sua seu padrão alimentar, o seu dia a dia, aquilo que você faz, e escolher um dos comportamentos que você pode mudar. Vou dar um exemplo muito básico. Se você come alimentos que são pró-inflamatórios, vamos lá, trigo, leite, queijos, os derivados de leite, as frituras, todos os derivados de farinha branca, álcool, por exemplo, também, se você consome esses alimentos todos os dias, a minha sugestão é que você escolha uma refeição do dia para não comer eles. Então vamos lá, se você come no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar, comece a reduzir, por exemplo, do café da manhã ou da janta o consumo desses alimentos. Porque assim você começa a diminuir a carga de estresse do seu corpo que vem dos alimentos. Porque veja bem, alimentos que são inflamatórios são alimentos que têm a probabilidade de reter líquido, gerar um estresse e, consequentemente, influenciar o ganho de peso. Se você diminui a carga desses alimentos na sua vida, no seu consumo, a tendência é que você começa a auxiliar o seu corpo a entrar num equilíbrio e a entender que o ganho de peso não é necessário. Então, não faça metas muito, muito extremas, porque a tendência é que nós não mantemos ela por longos períodos de tempo, porque nós cremos piamente que talvez não vai fazer mal, ou na semana que vem eu mudo. Então, mudar uma crença, Roberto, é muito difícil. Então, é mais fácil nós mudarmos comportamentos quando eles são de curto prazo. Então, por exemplo, para o ouvinte que me fez a pergunta, escolha um momento do seu dia que esteja presente esses alimentos. Pega o seu celular, digita lá no Google, alimentos pró-inflamatórios. Ele vai te dar uma lista ali de 5 a 10 alimentos. Veja se você consegue retirar esses alimentos de uma das refeições do seu dia, ou no café da manhã ou no jantar. Por que nesses horários? Porque no café da manhã você está despertando o seu corpo, está despertando as suas células para um novo dia. Então, o seu corpo acaba tendo uma absorção muito facilitada dos nutrientes e até mesmo das respostas desse alimento. Do jantar, por quê? Porque o jantar é o momento em que você dá ao seu corpo o alimento para você descansar e que, consequentemente, ele vai utilizar para o próximo dia. Então, veja se você consegue retirar de uma dessas refeições, faça o teste por uma semana. Quando você finalizar essa semana, veja os benefícios, pontue isso na ponta do lápis, escreva o que você sentiu de melhor e ali você pode fazer mais uma semana até você completar 30 dias e ver o benefício dessa mudança. Se você colheu frutos dessa mudança, em um mês, imagina só em 365 dias, ou melhor, 363, né? Porque hoje já é dia 2, então temos mais 363 dias por aí.
E o nosso tempo acabou, 11 horas e 28 minutos, só registrando aqui o Dinarte Sutil, ligado na CBN, muito obrigado. Quem mais está acompanhando aqui? O Celso disse que só comeu folhinha. Será, Celso? Só comeu folhinha, diz ele aqui durante esse período. O Osmar também acompanhando. O Wilson faz uma perguntinha aqui, vamos ver se a gente consegue responder com os 30 segundos. O Wilson, ele pergunta o seguinte, Felipe, como fazer para combater a ansiedade quando a gente quer ter o equilíbrio alimentar? Ingerindo água antes e depois, comendo bastante verduras e legumes para preencher lá o estômago, qual é o segredo?
O segredo é você respirar fundo, olhar para o seu alimento e comer com atenção plena. O que isso quer dizer? Quando você for comer, coma. Não mexa no celular, não faça discussões, não fale sobre política, não fale sobre futebol. Coma, nutra o seu corpo. Porque a ansiedade é uma projeção do que nós estamos sentindo dentro, fora. E o que é mais fácil? Alimento. Está disponível.
E ele está dizendo aqui,
posso
duas
comprar.
Horas depois eu já sinto fome, por isso, preciso comer bastante.
Isso.
O que ele faz então?
Faça uma atenção plena durante a sua alimentação e coma até a sua saciedade. Uhum. Não se preocupe com a quantidade nesse momento. Se preocupe em comer com atenção plena. Parece fácil, mas quem tentar fazer vai perceber que é um desafio muito grande quando você for comer, só comer. É muito interessante essa prática, eu faço muito com os meus pacientes e ela dá muito resultado, Roberto. E antes da gente terminar, já que nós estamos falando agora nessa reta final aqui do nosso quadro de hoje sobre metas para 2023, talvez pode ser um tema aí para janeiro, para os colegas nutricionistas que compartilham as suas ideias, porque assim vai dar perspectivas diferentes para as pessoas poderem tomar aí um novo caminho nesse 2023 e fazer um ano extraordinário, né?
E vai ser com certeza, Felipe. Obrigado pela presença, feliz 2023 e até a próxima.
Eu que agradeço a equipe aqui da CBN e aos ouvintes por estarem conosco nessa jornada. Até mais.
Conversamos com Felipe Stadnitsky, nutricionista no quadro Nutrição Integrativa, o primeiro deste ano de 2023, agora 11h30.
Repórter CBN.